E dando continuidade às entrevistas, aos assuntos desta sexta-feira, nós agora vamos fazer contato com o Diego Piotrowski Machado, diretor de tratamento penal do estado do Paraná, porque vamos falar da relação entre as pessoas privadas de liberdade que estão estudando, seja no fundamental, médio ou ensino superior. Vamos trazer alguns dados importantes, o quanto isso impacta também no sistema penal do nosso estado do Paraná. Já estamos com o Diego? Diego, bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer, em nome da Polícia Penal, estar conversando com vocês.
E você que nos acompanha pode também interagir pelo nosso WhatsApp 45991377533. Bom, Diego, eu começo aqui trazendo a reflexão, a pergunta, na proporção de número de pessoas privadas de liberdade no estado do Paraná. Deste total, quantas estão estudando?
Hoje nós temos aproximadamente um pouco menos de 10 mil pessoas privadas de liberdade estudando, desde da fase fundamental, médio e nível superior. Isso no ensino regular. Nós temos outras que não entram nesse número que eu falei de aproximadamente 10 mil, que daí tem remissão pela leitura, tem cursos profissionalizantes também, tem outras frentes de ensino e capacitação, né? Mas o número é aproximadamente 10 mil e 41 mil pessoas custodiadas hoje.
Então, aqui para fazermos a proporção, temos em média 41 mil pessoas privadas de liberdade. Dessas 41 mil, aproximadamente 10 mil, quase um quarto, então, estão estudando dentro do fundamental, médio e também superior, é isso?
Isso mesmo.
E como que podemos fazer uma relação, até mesmo a partir da estrutura que o sistema penal estabelece, tanto para as pessoas privadas de liberdade, mas a relação dessas também com a educação? Que paralelo poderíamos aqui estabelecer em relação da importância da educação, seja para reduzir a criminalidade, mas também posterior em relação a uma possibilidade de dar um novo significado, dar um novo rumo à vida das pessoas que cometeram algum crime, que estão sendo penalizadas, estão cumprindo a sua pena, evidentemente, mas que podem, ao término dessa pena, conseguir um novo estilo de vida?
Sim. Entre as diretrizes da Polícia Penal, né, lógico que tem a questão da segurança, né, mas nós temos assim, um enfoque muito forte na parte de tratamento penal, que envolve desde o estudo, o trabalho, a parte de assistência religiosa, assistência médica, psicológica, e nós temos assim, muitas ações fazendo com que todas essas áreas elas sejam aprimoradas ao longo do tempo. Por exemplo, o estudo, né, nós, ano a ano, nós estamos conseguindo melhorar os índices, né, e a busca de oferecer essas assistências, trabalho, estudo, parte religiosa, é justamente, conforme você falou, né, para tentar recuperar essa pessoa que em algum momento da vida dela cometeu um crime, teve alguma irregularidade, né, e acabou vindo presa, né. E isso, nos números mesmo, traz bons resultados. Nós temos redução dos índices de reincidência, né? Então, justamente por fornecer, tentar buscar essa melhoria para a pessoa privada de liberdade, porque daqui a pouco, quando ela progredir de regime, tanto para um semiaberto de tornozeleira ou para o aberto, ela vai retornar para a sociedade. Então, o objetivo da Polícia Penal é fazer com que essa pessoa retorne uma pessoa produtiva, que ela consiga se reinserir no mercado de trabalho, consiga continuar seus estudos, e nós estamos tendo muitos avanços com isso.
Que benefícios em relação ao período da pena um detento pode ter se ele estiver estudando? Tem algum benefício dessa natureza?
Sim, a cada 12 horas de estudo, ele tem um dia reduzido na pena. E também temos, assim, na área do ensino, que eu mencionei anteriormente, nós temos a remissão pela leitura. Então, tem obras selecionadas que a pessoa privada de liberdade ela faz essa leitura de livros, até da própria. Tem livros de todas as áreas, religiosos, livros de literatura, livros técnicos. E a remissão pela leitura, a pessoa faz também um resumo. Esse resumo é avaliado pela nossa equipe pedagógica e também acaba tendo remissão de pena. Cada livro ele consegue também, em média, de 4 a 8 horas de remissão.
Como que é essa estrutura educacional para o detento? Existe uma estrutura dentro de algum centro de detenção, ou ele é levado, é acompanhado até uma instituição de ensino convencional? Como que funciona na prática essas aulas para o detento?
As aulas ocorrem dentro da própria unidade. Hoje nós temos 121 unidades, né, prisionais no estado todo. 41 elas são de porte maior. Nessas maiores nós temos telecentros, né, com estrutura de laboratório, computadores, né, que o preso consegue fazer online, e também temos as salas convencionais, que daí entram os professores da própria Secretaria de Educação do Estado, que existe uma parceria, né, entre Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança, qual nós fazemos parte, e a Secretaria da Educação nos segue por essa resolução, através de uma resolução conjunta, esses profissionais que dão aula convencional às pessoas privadas de liberdade. Então, ocorre duas formas, da forma online e da forma convencional.
E essas aulas têm o mesmo nível, o mesmo valor, a mesma importância de uma aula convencional numa instituição de ensino convencional.
Com certeza, com certeza. São os mesmos profissionais que dão aula no ensino regular, né, da rede estadual, são os professores que dão aula para as pessoas privadas de liberdade. Alguns ficam somente no DPEM, né, na Polícia Penal, dando aula, mas existem professores também que têm horas fora, né, para os alunos convencionais.
Existe alguma nítida mudança de comportamento em detentos que estudam ou até mesmo, como você mencionou há pouco, trabalham?
Com certeza, com certeza. Porque o que que acontece? A maioria das pessoas que acabam vindo presas, né, elas tiveram uma vida assim, sem oportunidades. E a maioria que a gente percebe assim, durante os anos, os que trabalham e estudam, é que eles não tiveram essa oportunidade na vida deles. E quando a gente oportuniza isso, a gente tem resultados assim muito bons. Na questão do trabalho mesmo, eu já ouvi que nós temos parcerias tanto com empresas privadas, empresas públicas, prefeituras. A gente já ouviu assim um feedback dos empregadores que muitas vezes eles nunca tiveram pessoas tão comprometidas no trabalho, por exemplo, e no estudo também. Hoje nós temos uma parceria com uma instituição de ensino que é preparatório para vestibular de medicina. Um dos exemplos, nos cederam 20 vagas para presos que já concluíram o ensino médio, fazer um preparatório para vestibular de medicina. Preparatório é de 2 anos, de 20 pessoas no estado inteiro que foram selecionadas, duas tiveram destaque, o curso está na metade. E nós inscrevemos eles para fazer o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então, são assim diversas ações que nós temos, diversos parceiros que nos auxiliam, e os resultados são muito bons mesmo. A gente percebe a mudança na pessoa, assim, tanto no linguajar, na forma de se expressar, na felicidade da próprio familiar que vai visitar, a mudança, a gente percebe assim, o pessoal da assistência social nos traz que a família fica muito feliz, que vê a mudança na pessoa privada de liberdade. Então, esse é um dos principais objetivos da Polícia Penal, é tentar transformar, através das assistências, a essa pessoa que cometeu um delito, né? Tentar fazer com que ela volte a ser produtiva na sociedade. E os resultados são ótimos.
Esses resultados expressivos, Diego, você acredita que eles são alcançados, são obtidos a partir do estímulo, do incentivo, de uma iniciativa do próprio sistema penal, da forma como se organizam, ou até mesmo pela própria procura dos detentos?
As duas frentes, né? Porque se nós, assim, que nem eu que estou nessa área hoje, mas se a gente não tiver apoio, falar primeiro do servidor, da nossa chefia, hoje com a nossa diretora, até mencionar ela, agradecer a oportunidade, a Amanda Chalegre, nós temos, assim, total apoio para trabalhar e desenvolver essas atividades. E do nosso secretário de Segurança, Coronel Hudson, da mesma forma. E a questão dos próprios presos, entre eles começam a ver que há um caminho diferente a seguir. Então, dos dois lados, a gente tem um incentivo hoje.
Você acha que esse pode ser uma possibilidade, um caminho, até mesmo para melhorar a realidade prisional no Brasil? Claro que isso demanda investimentos, evidentemente, por parte do sistema penal, dos órgãos de governo do estado. Sabemos que outros estados têm realidades penais bem diferentes da do estado do Paraná, mas você acha que é um caminho a ser seguido para melhorar um pouco essa estrutura?
Com certeza, e no intercâmbio que a gente tem com os outros estados, a gente percebe assim que o estado que não segue essa linha de tratamento penal à pessoa privada de liberdade, ele fica naquele ciclo de unidades superlotadas, somente construir novas unidades. E a população prisional nesses estados que não seguem o tratamento penal, ela vai somente crescer, porque a reincidência criminal é muito grande. Então, a pessoa vai presa e acaba voltando e mais pessoas indo presas, né? No caso, só aumenta a população carcerária se não seguir essas linhas.
Seria correto concluir, ou pelo menos refletir a partir desse ponto, de que a reincidência criminal tem alguma relação com a realidade social do detento ou da família do detento?
É muito amplo, né, a gente falar sobre isso, mas com certeza, né, as políticas de governo acabam resultando nisso, né, porque, como eu falei para vocês, pela vivência que nós temos, nós policiais, com a pessoa privada de liberdade, justamente isso, né, a pessoa ela acaba vivendo num ambiente onde muitas vezes a família toda, a profissão deles acaba sendo crime, né? Então, se as políticas sociais forem mais intensificadas, com certeza aliviaria, digamos assim, para nós aqui na Polícia Penal, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos muitos casos de pessoas analfabetas que acabam chegando, mas nós também já temos vários e vários casos de pessoas que deixaram, estão alfabetizadas, né? Nós conseguimos, assim, até um exemplo, nós temos hoje 9 regionais divididas no estado todo, né, na Polícia Penal. Na regional de Guarapuava, há cerca de um mês atrás, nós conseguimos zerar o analfabetismo. E hoje, assim, a porcentagem de pessoas analfabetas não chega, eu acho que não chega a 5%.
Diego, de que forma essa estrutura educacional contribui para a reinserção social de um ex-detento, levando em conta que parte do mercado de trabalho ainda tem uma certa resistência em contratar pessoas que cumpriram alguma pena?
Sim, hoje nós temos um ciclo assim bem integrado com a parte do trabalho. Conforme eu mencionei antes, nós temos parcerias de trabalho com prefeituras, com empresários mesmo e com entes públicos. E essas pessoas, eles acabam muitas vezes absorvendo, quando a pessoa progride de regime, acaba continuando a trabalhar com esses parceiros. Então, nessa parte a gente tem uma reinserção. E muitas vezes o boca a boca entre próprios empresários, prefeituras, que nem hoje dos 399 municípios, nós temos parceria com, acredito que 100, aproximadamente 100 municípios têm parcerias de pessoas privadas de liberdade trabalhando. Eles trabalham manutenção de praças, manutenção de calçadas, rodovias, limpezas de prédios públicos. E no boca a boca mesmo, entre empresários, prefeitos, entes públicos, só vai crescendo. Ele percebe que dando oportunidade para a pessoa privada de liberdade, ele pode ter assim alguém produtivo que vai conseguir fazer um trabalho igual uma pessoa que não cometeu crime, sabe?
Todas as penitenciárias aqui do estado têm esse programa, essa iniciativa da educação?
Sim, nós buscamos assim, é lógico que existem unidades que a estrutura física, nós pegamos mais de 100 unidades que foram transferidas da Polícia Civil, que era aquele retrato antigo, né, que a gente via na televisão de superlotação. Nós pegamos essas carcerais, foram transferidas para nós gradativamente, foi concluído em 2021, se eu não me engano, a transferência de todas essas carcerais. Então, nós absorvemos todos aqueles presos que ficavam antigamente com a Polícia Civil. A Polícia Civil foi assim desafogada para realizar o trabalho de polícia judiciária, e nós recebemos essas pessoas privadas de liberdade para realizar a nossa função, que cabe a nós mesmos, né, que é custodiar a pessoa privada de liberdade. Nessas estruturas mais precárias, lógico que desde que a gente recebeu essas unidades, foram feitas diversas adequações. Existem unidades menores, que não têm condições de, às vezes, ter mais de uma sala de aula, mas em quase todas, hoje no estado, nós temos pelo menos uma frente de ensino, digamos assim. Às vezes tem unidade que não tem condição de ter sala de aula, mas nós inserimos a remissão pela leitura. Nós temos também a questão de preso que trabalha como monitor dos outros. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa privada de liberdade que já concluiu o estudo, ela trabalha na alfabetização dos outros que estão dentro da cela com ela. Então, são cedidas apostilas para essa pessoa. Essa pessoa que trabalha como monitor, ela é inserida num canteiro de trabalho, então ela é empregada dentro do DPEM, acaba recebendo um valor de pecúlio, como se fosse um salário que pode ser entregue para a família, fica depositada uma parte também numa poupança. Então, nós temos assim diversas ações. E o objetivo nosso é que todas as unidades tenham pelo menos uma frente de ensino, com certeza.
E além disso, podemos também assimilar, como você também já nos trouxe no decorrer da sua fala há pouco, a importância também do trabalho, porque muitos detentos que não estudam, mas estão trabalhando, alguns já terminaram, estão e trabalhando, claro que dentro do devido regramento, existe todo um acompanhamento, mas estão já inseridas no mercado de trabalho, não é?
Sim, com certeza, porque, como eu falei bem no início da minha fala, nós nunca podemos deixar de esquecer da área de segurança, para justamente que não ocorram eventos adversos e acabem estragando bons projetos, né? E eu acredito, assim, muito que a Polícia Penal está no caminho certo, porque há muito tempo, e espero que mantenha-se assim, um sonho que seja para sempre, né, de não ter eventos adversos. Leões, e o Paraná é muito estável com isso, né, por justamente também não esquecer a parte de segurança.
Muito bem, Diego, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade, suas orientações, falando sobre essa estrutura de educação dentro do sistema penal aqui no estado do Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo, em nome da Polícia Penal. Deixamos um abraço a todos os ouvintes e a vocês. Estamos sempre à disposição.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com Diego Piotrowski Machado, diretor de Tratamento Penal do Estado do Paraná.